Prometido é devido, a Regional do Centro começa hoje a fazer uma ronda, uma viagem, uma volta pelos diversos concelhos para dar as boas-vindas aos novos presidentes de Câmara, e foram vários que na nossa região substituíram os anteriores presidentes. E nada melhor do que começar precisamente pela nossa cidade, Coimbra. Connosco está a esta hora da manhã o Dr. José Manuel Silva, professor José Manuel Silva. Muito obrigado por ter aceito este convite. Professor, deixe-me fazer esta pergunta. Como é que foi acordar na segunda-feira Presidente da Câmara? Bom dia.
Bom dia, Carlos. Bom dia à Rádio Regional do Centro. Obrigado pelo convite. Foi acordar exatamente igual ao dia anterior, simplesmente com um sentido de uma enorme responsabilidade pelo nível de confiança que os municípios de Coimbra depositaram na nossa candidatura, e obviamente que percebemos que não podemos defraudar essa confiança e vamos ter de trabalhar duramente para implementar o nosso programa e assim corresponder às legítimas expectativas das pessoas que querem ver Coimbra iniciar um ciclo de crescimento, um desenvolvimento sustentável, se transformar num polo de cultura, de tecnologia, de nível nacional e internacional, com uma clara estratégia definida para o futuro em termos de crescimento e de afirmação. E é isso que vamos fazer. Estamos convictos que temos uma equipa com enorme qualidade, um programa ambicioso. Acreditamos em nós e acreditamos no enorme potencial de Coimbra e acreditamos nas pessoas de Coimbra.
Por isso é que se candidatou. Já passaram 3 dias, no fundo, da eleição. Já teve tempo para pensar na Câmara, no programa, ou ainda apenas para ler as SMS e atender telefonemas de parabéns?
Olha, ainda não acabei de ler SMS, aliás, estou muito longe disso. Têm sido muitos telefonemas, muitas conversas, e eu quero pedir desculpa às pessoas a quem ainda não respondi. Vou responder individualmente a cada mensagem, nem que seja daqui a um mês, porque de facto são milhares de mensagens pelas várias formas de comunicação atual, quer por telemóvel, quer pelas redes sociais, e eu gostaria de responder individualmente. Aliás, como gosto de conversar com as pessoas pelas redes sociais também, mas não sei se vou conseguir, e por isso desde já peço desculpa, porque o trabalho vai se intensificar a partir daqui. Vou fazer aquilo que disse que iria fazer, que é começar antes da tomada de posse por visitar todos os serviços da Câmara, falar com todas as pessoas da Câmara para lhes pedir ajuda para melhorarmos a resposta da Câmara, melhorarmos o seu funcionamento e a sua organização, porque isso é essencial. Acho que todos nós temos a consciência que a Câmara Municipal tem dificultado a vida à Coimbra em vez de a facilitar. Processos que demoram anos a ter uma resposta, ao contrário do que acontece na generalidade das outras câmaras do país, são um fator de enorme dificuldade para o crescimento e para a vida das pessoas, de forma que temos que resolver isso, e naturalmente temos a consciência que só o conseguiremos fazer trabalhando em conjunto com os trabalhadores do município e dando-lhes as condições necessárias para que possam também eles desempenhar as suas funções com qualidade e com proficiência. E já começámos esses contactos e já percebemos que há coisas a corrigir, queremos corrigir, quando, por exemplo, uma Câmara Municipal não compra livros de uma determinada área desde há 6 anos a esta parte, nós também compreendemos que os próprios trabalhadores camarários têm, por vezes, dificuldades em se atualizarem, quando nos dizem que não conseguem aceder a ações de formação, é a própria Câmara que está a ser prejudicada, não são só os trabalhadores. Portanto, não, vamos corrigir essas questões que são maiores, porque não conseguiremos implementar o nosso programa, não conseguiremos promover o desenvolvimento sustentável de Coimbra se a Câmara Municipal não acelerar os seus procedimentos. E eu estou convicto com o trabalho de todos, vamos conseguir fazê-lo.
Professor, pode-nos revelar o que é que o Dr. Manuel Machado lhe disse quando ligou para si na noite das eleições?
Foi um telefonema simpático, mas lacónico, a desejar parabéns pela vitória e a desejar saúde para os desafios que se avizinham. E, portanto, eu tive a ocasião de agradecer a gentileza desse telefonema. Não foi nada de extraordinário, foi o normal nestas circunstâncias.
Já tem definido quem é quem em cada pluro? Sabemos publicamente, pelas suas palavras, que a doutora Ana Bastos irá ficar com o pluro do urbanismo. Falou agora também de que na cultura as coisas não estariam, pelo menos na biblioteca, não estariam assim muito bem orientadas. Já sabe quem é que vai ficar com quê?
Já estamos a conversar, aliás, já está a circular entre nós um primeiro draft da distribuição de pluros, mas também é apenas um draft, porque não sabemos ainda se não haverá, além dos 6 vereadores que elegemos, se não poderá haver mais alguns vereadores a trabalhar a tempo inteiro na Câmara com pluros. Portanto, aquilo que estamos a conversar entre nós é apenas um draft, é apenas uma primeira análise do que será a distribuição e a delegação de competências, porque, naturalmente, ainda temos conversas em curso. Nós queremos governar a Câmara de forma aberta, transparente, inclusiva. Não rejeitamos, à partida, o trabalho de ninguém. Vamos também ver como é que se processa este período de transição, para podermos cimentar as nossas ideias e conversar com todas as forças políticas, porque essa é a nossa forma de ser e de estar. Eu, como disse, eu não vou, nem vamos para a Câmara para fazer política, vamos para a Câmara para governar Coimbra o melhor que conseguirmos e soubermos, com a ajuda de todos, e, portanto, contamos com todos. As conversas vão prosseguir. E só depois disso é que haverá uma maior definição. De qualquer forma, há algo que eu já assumi publicamente, e portanto assim irá acontecer, que eu terei o pluro da cultura, porque quero dar um forte impulso à candidatura de Coimbra à Capital Europeia da Cultura 2027. É um processo de enorme importância para Coimbra. Sabemos que há problemas nesse processo e queremos melhorar a candidatura para que Coimbra possa efetivamente ganhar, porque nós temos todas as condições para ganhar. Não me parece que a candidatura tenha sido devidamente trabalhada até aqui, por falta de apoio da Câmara, não por problemas relacionados com os elementos da Comissão. Atenção, que se faça bem essa distinção, até porque, quando o segundo relatório do grupo de trabalho foi analisado, nós, e na altura dissemo-lo, percebemos que a Câmara não estava a dar o apoio devido ao grupo de trabalho. E nós queremos, vamos reunir com o grupo de trabalho, e queremos dar todas as condições e também os nossos próprios inputs para que a candidatura de Coimbra seja fortíssima. E seja, enfim, dentro do possível, seja imbatível. E por isso eu vou assumir o pluro da cultura, para que não haja problemas de comunicação, nem dificuldades de decisão, a esse nível. E até porque conheço também praticamente todos os agentes culturais da cidade e do concelho, da cultura mais popular à cultura mais erudita. E, portanto, quero trabalhar com todos esses agentes e associações e grupos, para desenvolvermos a cultura em Coimbra.
Professor José Manuel Silva, uma frase sua que se destacou na noite em que se sagrou vencedor das eleições foi de que iria devolver a liberdade e o respeito aos funcionários da Câmara Municipal. Isto é uma afirmação forte. Estava a falar de quê?
Estava a falar exatamente daquilo que essas duas palavras significam. Nós, para ganharmos as eleições, tivemos naturalmente votos de muitos trabalhadores e das respectivas famílias da Câmara Municipal. Todos nós sabemos como é que a Câmara Municipal era governada. Não vale a pena estarmos a aprofundar essas questões, porque vão passar a ser questões do passado, e eu volto a repetir, porque os trabalhadores do município sabem exatamente o que isso significa. Vai passar a haver liberdade, responsabilidade, respeito, diálogo, um bom ambiente de trabalho na Câmara Municipal de Coimbra, porque quem estuda recursos humanos, quem tem uma formação humanista, sabe quão isso é importante também para o bom trabalho e a boa resposta camarária às solicitações que recebem. Portanto, irei colocar uma ênfase muito particular nessa matéria, porque eu quero, em conjunto e com a participação e a ajuda dos trabalhadores, dar-lhes todas as condições para que nós possamos trabalhar na Câmara com muito mais eficiência. Um dos processos que vai avançar rapidamente vai ser a digitalização de todos os processos e procedimentos camarários. A Câmara de Coimbra estava ainda no milénio passado e, portanto, vamos modernizar a Câmara mais uma vez, em conjunto e com a participação e a ajuda e em diálogo com os trabalhadores, para que possamos transformar a Câmara de Coimbra, como eu também referi, num modelo para o país e para que a Câmara de Coimbra responda a todas as solicitações dos municípios. Não é aceitável, eu acho que não é aceitável da parte de ninguém, nem de quem apresenta os projetos, nem de quem os trabalha dentro da Câmara, que os procedimentos atuais levem a que um município, para receber uma licença de construção de uma casa, tenha que estar 2 anos à espera. Ou para que um empresário que apresenta um projeto tenha que estar 3, 4, 5 anos à espera de uma resposta. Isso castra, o crescimento e o desenvolvimento de Coimbra. E eu tenho a convicção, tenho a certeza absoluta, que os próprios trabalhadores da Câmara querem ser uma parte ativa na resolução e na aceleração, na resolução dos problemas de funcionamento da Câmara e na aceleração, desse mesmo funcionamento, para que todos nos orgulhemos de trabalhar num município que seja um exemplo para o país e que seja bem visto e respeitado pelos municípios.
Professor, uma frase sua é que já sabia qual era a primeira medida que iria tomar quando tomasse posse, que seria simples e impactante. Não quer partilhá-la connosco já?
Não, ainda não, já sei qual será. Estou a trabalhar nisso e não tenho dúvidas que quando ela for tomada, todas as pessoas perceberão o seu elevado significado. Será uma medida simples, administrativa. Já falei com as pessoas envolvidas, vamos trabalhá-la, e, portanto, da minha parte está decidida qual é, mas vamos aguardar mais algum tempo
Não,
até ela ser tomada.
nos dá
Eventualmente,
essa
pode
prenda,
depois
não nos dá
tomar
essa
posse
prenda.
aqui a direito.
Não nos dá essa prenda. Agora que é presidente, o que é que podem esperar de si e do seu executivo aqueles que procuraram complicar a sua vida durante a campanha?
Houve muitos que procuraram complicar a vida durante a campanha, mas eu sou um democrata e respeito. Mas quero ouvir dessas pessoas a explicação de porquê dificultarem artificialmente uma campanha que devia ser isenta, que devia ser democrática, que não devia ter ruídos externos. Não sou de guardar rancores, quero é que tudo funcione bem. Quero trabalhar com toda a gente, mas acho que mereço umas explicações de algumas pessoas do porquê dos seus comportamentos inesperados. Mas não irei prejudicar ninguém por causa disso, porque quero que Coimbra cresça e quero que Coimbra cresça num outro ambiente, num ambiente de liberdade, de modernidade, de civilidade, e todos somos necessários para isso. E, portanto, o que eu espero ouvir num futuro próximo é porque é que algumas pessoas tomaram um comportamento que extravasou aquela que devia ser a sua função. Mas eu conheço o ser humano, eu lido há muitos anos com pessoas por força da minha profissão, conheço a personalidade das pessoas, conheço as motivações, as influências, sei como é que o cérebro humano funciona, mas eu espero que nas próximas eleições não haja nenhum tipo de interferências externas, como houve agora, quando, por exemplo, se conseguiu até pôr aquilo que era completamente mentira, transmitir a ideia ou notícia de que o nosso bem amado Francisco Andrade apoiava o candidato do Partido Socialista. Nós percebemos que há muita coisa errada também em termos de comunicação, que deve ser corrigida, e vai ser corrigida num ambiente de liberdade, por isso mesmo, e pelos fatores que levaram a essas circunstâncias, é que nós também associamos o 26 de setembro a um segundo 25 de abril em Coimbra, e queremos que assim seja, e isso faz-se com uma atitude positiva, construtiva, virada para o futuro e não para o passado.
Professor, muitas são as obras que existem em Coimbra, em curso. Há quem diga que muitas delas arrastam-se para além daquilo que deveriam já ter arrastado, já deviam ter concluído. A pergunta que se faz agora é: estas obras é para despacharem rapidamente ou vão continuar no seu ramo-ramo?
Nós vamos analisar os problemas que vamos herdar. Nós vamos herdar problemas graves, com erros de projeto, como por exemplo na Alta de Coimbra, e na calçada da Rainha Santa, há erros de projeto graves que vamos ter que analisar e que vai ter provavelmente elevados custos para serem corrigidos. E é por isso também que nós queremos governar a Câmara de outra maneira, com transparência, com participação, com audição pública, com divulgação antecipada dos projetos, porque quanto mais olhos olharem para os projetos, menor é o risco deles terem erros. Nós já visitámos a calçada da Rainha Santa e, de facto, há graves erros de projeto que nós não compreendemos como é que aconteceram. E a correção disso vai naturalmente arrastar no tempo o incómodo que está a ser causado às pessoas, aos comerciantes, um incómodo que é grave. Mas não vamos conseguir resolver esse problema de um dia para o outro, mas iremos mais uma vez, até porque vamos levar uma pessoa extraordinariamente competente para a variação, que é a engenheira Ana Bastos, para resolver esses problemas, mas não vai ser fácil, porque são problemas graves de projeto que quase implicavam, em algumas circunstâncias, partir tudo para fazer de novo. Isso tem custos. Não é por acaso que aconteceram as enxurradas na calçada da Rainha Santa e na Alta de Coimbra. Não é por acaso, é porque há erros de projeto. E nós vamos analisá-los e corrigi-los e perceber o que é que aconteceu e o que é que se passou, porque a análise de erros não é no sentido penalizador, é no sentido pedagógico, para que não se voltem a repetir erros no futuro. E portanto nós temos de corrigir os procedimentos para reduzir ao mínimo o risco de erros. Aliás, como na medicina e na saúde, nós habituámos, eu estou habituado, em que os casos mais complexos são discutidos em equipa, são discutidos em grupo, são discutidos em reuniões de serviço, e toda a gente dá a sua opinião, faz as suas sugestões, a sua análise crítica, e é dessas verdadeiras reuniões clínicas que depois nasce a decisão mais correta. Portanto, nós não podemos continuar a aceitar que se cometam erros no futuro como aqueles que foram cometidos no passado. E pedagogicamente, e com uma total abertura e com um debate entre todos, nós queremos corrigir essas circunstâncias. Porque há pessoas que estão a ser gravemente penalizadas e, naturalmente, o erário público também vai ser penalizado para a correção desses erros. Nós assistimos, por exemplo, à tentativa de colocar uma grelha de escoamento de águas pluviais nas escadas do quebra-costas depois delas estarem feitas e já não se conseguiu pôr uma grelha de escoamento de águas pluviais. Portanto, estas situações não podem acontecer. A planificação tem de ser bem feita, com os profissionais adequados a presidirem a esses projetos. E nós, naturalmente, vamos trabalhar, mais uma vez, sem objetivos penalizadores, mas pedagógicos e de resolução de problemas e de prevenção de erros para o futuro. Vai ser essa a nossa postura, para que possamos, efetivamente, acelerar as obras e prevenir problemas que Coimbra merece que não se repitam.
Professor, tem consciência de que os seus doentes vão sentir a sua falta?
Vou ter saudades dos meus doentes e acho que os meus doentes também vão ter saudades minhas. Enfim, já me comecei a despedir de alguns, pensando que a vitória era possível e provável. Já tive de me comover também com algumas lágrimas nos olhos, mas a vida é assim, é feita de opções, é feita de etapas, é feita de dificuldades, mas tenho a certeza que os doentes que vou deixar no hospital vão ficar nas mãos de excelentes médicos. O serviço, de facto, caracteriza-se pela sua elevadíssima qualidade e, portanto, rapidamente me irão esquecer, pelas razões positivas de continuarem com bons médicos a tratá-los, a ouvi-los, a conversar com eles e a servirem também. Um médico tem sempre uma função de técnico de saúde, mas também de padre, sem poder perdoar os pecados de ninguém, mas, ou seja, de ouvir. As pessoas abrem-se ao médico, expõem as suas vidas, os seus problemas, e nós temos que ter uma palavra de conforto e temos que ajudar as pessoas, enfim, a vencer as dificuldades da vida dentro das nossas possibilidades, e por isso também, essa também é a minha formação, é ouvir as pessoas, perceber os seus problemas e ter uma palavra e uma decisão que ajudem as pessoas a conviver com eles, a minorá-los, a serem mais felizes. E se calhar isso também me ajudou durante a própria campanha eleitoral, porque faz parte da minha natureza o bom relacionamento humano com as pessoas e a capacidade de ouvir e de conversar com as pessoas sem problemas. De facto que essa é uma das características da profissão médica, as pessoas expõem a sua vida de uma forma que não expõe a mais ninguém. Imagino que se calhar às vezes nem ao padre, e isso dá-nos um traquejo de relações humanas que penso que vai ser também muito importante nas minhas funções de Presidente da Câmara. Os meus doentes e a minha profissão, já o disse também uma vez, eu não deixo a medicina, vou-me dedicar à medicina autárquica. Eu, como Presidente de Câmara, posso ajudar milhares de pessoas em vez de estar ali a ajudar um a um no consultório do hospital. Tudo tem os dois lados da moeda na vida, e eu agora fiz esta opção, que foi aliás compreendida pelos meus doentes, que com tristeza diziam também: eu vou votar em si, mas sei que isso pode implicar que eu perca o meu médico, mas pronto, é assim.
Professor, sei que ontem foi tomar um cafezinho e comer um pastel de nata no bairro do Ingote. Tem algum significado especial ter tomado este café num dos bairros problemáticos da nossa cidade?
Para mim não há bairros problemáticos, para mim há bairros e há zonas e há pessoas que têm problemas que carecem de resolução, e a minha natureza é enfrentar os problemas e resolvê-los, não é ignorá-los ou empurrar com a barriga para a frente, e portanto de alguma forma quis dar um sinal de que não vamos abandonar nenhum centímetro quadrado do município e vamos procurar resolver os problemas, começando por aqueles que têm mais impacto na vida das pessoas. E nós ouvimos queixas, eu lembro, na Rocha Nova, numa estrada perigosa, onde já foi atropelada uma criança que morreu, as pessoas a dizerem: toma alguma medida para evitar o excesso de velocidade nessa zona. E a medida é tão simples como colocar aquilo que popularmente chamam polícia deitado na estrada para cortar o excesso de velocidade. É uma medida simples que aumenta a proteção e o sentimento de segurança das pessoas e que de facto pode prevenir acidentes e pode prevenir mortes das pessoas mais frágeis. Portanto, todos esses problemas que praticamente não têm custos, é apenas uma questão de decisão e organização e de fazer aquela pequena obra que resolve um grande problema das pessoas que ali vivem. E essa vai ser também a nossa preocupação, e de alguma forma foi uma maneira de dar esse sinal de que todos os setores do município, todas as pessoas do município são igualmente importantes para nós.
Já sabe como é que vai ser o seu dia a partir da tomada de posse? A que horas é que vai entrar na Praça 8 de Maio?
Não sei nada, não sei quando é que vai ser a tomada de posse, a que horas vai ser. Muitas pessoas me têm perguntado, muitas pessoas felizes querem ir assistir à tomada de posse, mas ainda não sei, ainda falta algum tempo e não vale a pena estar a pensar em coisas que ainda não sabemos como é que vão acontecer.
Professor, muito obrigado por este bocadinho, esta partilha com os nossos ouvintes, nestas nossas boas-vindas, e sabe que tem nesta casa e no Grupo Média Centro as portas sempre abertas para ajudar a passar, a comunicar e a conversar sobre o que mais importante acontece para a nossa região. Muito obrigado.
Obrigado, Carlos. Bom dia.
Bom dia. Professor José Manuel Silva, Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, ainda não tomou posse, foi eleito no passado domingo, aqui neste espaço de boas-vindas que a Regional do Centro e o programa da manhã irá dar aos novos Presidentes de Câmara.